Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E por que Torquato, mano?
O Torquato é que o nome inteiro dele é Torquato Piva. Daí eu pensei, cara, ele tem que ser alguém que, tipo, poxa, que maluco paia, né, mano? Sabe? É, mas ele é uma delícia. Né? Daí tem um cara, não sei se vocês conhecem, que é o Roberto Piva, que é um poeta paulistano, mas ao contrário do Torquato do meu quadrinho, ele é bom, ele é um ótimo poeta, só que ele tem todo aquele negócio, eu vou te morder seu coração na esquina, sabe? Então ele tem todo esse negócio sedutor, assim, sabe? E tem o Torquato Neto, que eu, esse foi um outro poeta, mas eu pensei em usar ele. Porque tem uma foto dele que eu falei, mano, é muito vibe Iraúna, que é ele com a Júpiter. É Júpiter Moon? Acho que é Júpiter Moon, é uma jornalista já falecida, né? Daí tem uma foto dele com ela, e o Torquato Neto, vocês viram, é tipo, ele usa capa, ele tem todo um negócio, sabe? Ele é de Teresina, né? Teresina, daí ele tinha todo esse negócio vampirístico, assim. E aí tem uma foto dele que a Júpiter Moon tá usando uma capa, daí eu achei muito bonita essa foto, assim, dele com ela. Daí eu falei, poxa, essa é muito vibe Iraúna, daí eu falei, ah, vou usar esse nome. Daí eu juntei os nomes, Torquato Piva, né, porque é um poeta, assim. Só que eu fico até receoso de usar isso, porque são dois ótimos poetas, eu gosto muito do Torquato Neto e do Roberto Piva. Só que eu não sei fazer poesia, então com certeza ia ter que ser um poeta muito ruim. Mas é uma delícia. Fazer o quê, né? Acho que é isso.
Pra escrever poesia ruim, como é que você faz esse esforço pra ela ser ruim?
Ai,
ou
cara,
você só...
Ai, cara, eu nem tento mais rimar, porque eu sou muito ruim de rima. Eu nem sei o que eu penso. Eu penso nas coisas mais melosas, assim, sabe? A lua arde. Meu cheiro exala. Assim, eu vou delirando, sabe? Eu escrevi poesia ruim. Mas é engraçado que daí eu posso tirar. Pô, eu gostei da poesia. Vem os caras assim, pô, achei a poesia bonita. Então, sei lá, cara. Eu nunca estudei poesia nem nada, assim, sabe?
Você já imaginou a pira, assim, do teu trabalho? Você vai publicando, você fala, não, tem que fazer um negócio ruim, então daí começa a aparecer essa crítica. As poesias são fantásticas. Uma sensibilidade, uma junção.
Isso é uma coisa meio naif, né? Um poeta por acidente.
Um talento tão bruto, tão... né? Pessoas, perguntas. Aê!
Onde que ele compra as calcinhas dele pra ser tão resistente, pra aguentar os cachorros e...
cara, teve uma vez que eu tava indo com minha amiga... Ah, não, é outra.
Tem daí, amigos e amigas.
Daí a minha amiga gostava muito de ver coisa chique, assim. Daí acho que tinha uma loja que era, não lembro se era Victoria's Secret, tinha alguma coisa assim. Daí eu tava vendo as coisas dela, eu só tava acompanhando, eu peguei uma calcinha e eu fiquei assim. Não, o que você tá fazendo? Não, mas olha, é resistente, é cara, é de marca. Daí as meninas ficam assim, mano, como que a calça não rasgou, me fala a marca, só que pra mim a calça até que é boa, pô. Porque foi uma vez que esticou assim, nunca vi uma calcinha rasgar assim, pelo menos eu nunca vi, né?
Posso mostrar o primeiro cosplayer do Torquato?
Nossa. Meu Deus do céu.
Vê se você aprova, mano.
Eu fiquei em choque até. Ah, não sei se existe um perfil Torquato Piva aqui, que tem o cosplayer. Ele tá aqui. Achei que poderia me encontrar essa noite, mas...
E aí ele tá com a cinta liga e a calcinha de renda escrito cachorro.
É só procurar. É só procurar no Twitter, chama calcinha canina, @ calcinha canina.
Todo mundo agora com o celular na mão procurando.
Ele tem um bundão, esse cara, mas eu não sei quem que é, cara. Eu não sei quem que é. Calcinha canina.
Calcinha canina.
Como procurando, meu?
Ganhou uns 15 seguidores hoje, pelo menos.
Meu Deus,
você disse que a Balaguera teve origem nos seus sentimentos e tal, mas ainda ela é anterior. Como que ela brotou na tua cabeça? O que originou essa ideia propriamente dita?
Cara, daí não é meio difícil mesmo, porque ela é inspirada em alguém? Não tem uma atriz que inspira. Ela basicamente é meio que um processo assim, poxa, se eu tivesse um cabelo preto, se eu tivesse um olho amarelo, se eu fosse uma gostosa, entendeu? Se eu tivesse tatuagem assim, assado. Ela surge meio que assim, entendeu? Ela é muito mais assim. Vou fazer um boneco do The Sims que sou eu. Entendeu? É quase meio que esse processo dela.
É
um pouquinho pessoal, assim, minha mesmo, assim, porque, como disse, não é nem uma pessoa assim que eu tenho paixão, assim, é só. Eu gostaria que fosse eu, entendeu? Dessa maneira, assim. Tem até um pouco do negócio de ser drag e tal, mas acho que não também, né? Vai saber, assim. Mas é uma personagem que eu coloco muito nela, entendeu? É esse exercício de eu me colocar em outra pele, né? De uma certa maneira, né? Daí numa lagueta tem uma história boa que eu lembrei, assim, que... Por que é um cachorro, né? Porque poderia ser um moleque, né? Eu morei muito tempo no Operário Grande, né? Sou meio caissara, de uma certa maneira. Daí na minha casa... Tinha um cachorrinho que ficava na rua, só que ele não sabia de onde ele vinha, se ele tinha casa, não. Ele só ficava na rua. Ele mandava naquela porra. Qualquer cachorro que aparecia, ele mandava embora. Os nossos cachorros mesmo, ele mandava embora, assim, não chegar. Daí meu pai, ele fazia uma vozinha pro cachorro. Daí, qual que é a vozinha que ele falava? Me respeita que eu sou fudido! Daí meu pai, olha lá o fudido. Olha lá o fudido chegando, daí o cachorro vinha. E ficava deitado lá. Era um vira-latinho, assim, pequenininho, que era da cor do malagueta, assim. Daí meio que surgiu. O moletomzinho é porque todo paulistano fica usando moletom por qualquer coisa, sabe?
O que de terror você tem consumido pra tirar inspiração, assim, alguma coisa?
Puta, qualquer. Hoje mesmo eu falei, né, que eu li o Helter Skelter porque me indicaram de terror, né? Cara, mas eu gosto muito, se for de terror... Ah, daquele terror bem pipoca mesmo, sabe? Eu gosto muito do... Nossa, aquele Evil Dead Rise novo, achei do caralho. Achei do caralho. O melhor filme de lobisomem que eu já vi foi Bad Moon. Inclusive, se vocês gostaram da história, procurem. Não tem um lobisomem de calcinha, mas... É um lobisomem tiozão gostoso, assim, então acho que vão gostar. Outro filme de terror que eu gostei, eu tava falando com a Tami, é o Infinity Pool. É esse terror que meio que é absurdo, é ridículo.
É lelé, né?
É lelé da cuca, sabe?
É só desgraçamento da cabeça.
Só uma pessoa insana poderia pensar nisso. É umas coisas assim, sabe? Mas qualquer coisa de terror tô lendo, assim. O que eu não tenho lido tanto é quadrinhos de terror, sabe? Eu tenho evitado até ver, assim, John Ito, etc. Pra não fazer igual. Eu tô me inspirando mais em filme de terror mesmo. Coisa assim... tem visto um slasher também, mas nossa, slasher é o pior tipo de terror pra mim. Nossa, muito chatinho. É só legal os bonecos, né? Mas esse terror eu já acho meio pai. Terror japonês também, nossa, um filme de terror de fantasma, assim, eu vi aquele Pulse muito bom. De fantasma. Qual mais? Que eu vi que eu achei do caralho. Ah, eu vejo muita coisa ruim também, gente.
Joguinho, né, mano, também.
Hã? Jogo de terror. Tem o Haunting Grounds, que eu gosto bastante. O Silent Hill eu tenho jogado. Resident Evil. Resident Evil é legal porque ele é ridículo. Inclusive, uma próxima história da Irona vai ser baseada em Resident Evil 4. Esperem aí. Mas é isso. Hã? Vai ser interior paulistano, assim. Interior paulista, assim. Vamos ver, né, o que sai.
Como irão os cachorros?
Oi?
Como irão os cachorros?
Como ela é o quê?
Desculpa. Alimenta os cachorros.
Alimenta? Cara, é que a Iraúna vai chamar atenção na rua, entendeu? De uma certa maneira. E vai ter muito chato. Existe muito chato em São Paulo, assim. Então os cachorros se alimentam desses chatos, assim. E eles aparecem. Só que ninguém dá bola porque eles são muito chatos. Não, mas eles sabem se virar, assim. Ela não precisa alimentar, assim. Às vezes ela dá umas coisas, faz comida e tudo, mas eles sabem se virar. São cachorros espectrais, eles vivem pra sempre. Opa, tem duas coisas. Não, não, é que você foi primeiro.
Tem alguma história por trás do nome dos cachorros? Ou
foi tem.
Só... Tem.
Tem.
Por favor.
Tem. Mas querem que eu conte?
Pode.
Vocês querem? A mãe, como vocês sabem, a Nera nasceu nos anos 90 e a mãe tinha os seus 27 anos naquele tempo. O que estava em voga na época no Brasil nos anos 90? Pagode. Existia uma banda paulista chamada Pixote. Daí eu só procurei no Wikipedia membros da banda Pixote. Tinha todos. Tinha todos membros. Tiaguinho, Dudu, Tiola. Daí eu imaginei, mano. Acho que eu tava pagode o dia inteiro e. Daí começou a nomear os cachorros com base. Porque ela é criança, né? Criança não tem esse negócio, ah, o cachorro. É, o cachorro parece isso, vou chamar de tal. Não, só dá um nome. Ah, esse vai ser o Tiaguinho, esse vai ser o Du, esse vai ser o Tiola. E assim vai, sabe? Eu queria que fosse. Como ela conseguiu as crianças, eu queria que fosse uma coisa meio inocente de criança mesmo, né? Daí não fosse algo. É, ah, não fosse esses nomes que é muito pensado, sabe? Que foi, tipo, não, porque é o cachorro das trevas, então ele será Orodon. Não, daí seria pai. Tem que ser uma coisa meio bobinha mesmo, porque é coisa de criança, né?
O Lieber falou sobre os braços levantados de uma lagueta, mas eu queria saber se existe algum outro motivo para ele estar com os braços sempre levantados, porque os outros amigos dele sempre estão também, né? Inclusive eu gosto muito do caramelo de Juliette.
Do caramelo de Juliette?
É, não é caramelo,
que
tá de Juliette.
Tá de óculos. Agora é melhor que o Juliette. Não, é, tem um motivo, assim, mas eu escondi porque o povo fica perguntando. Eu adoro tirar sarro das pessoas. Tipo, fica as crianças de TikTok. Por que ele tá com o braço levantado? É pra pegar sinal. Tá reverendo Cristo. Tá em modo de ataque, etc. Mas não, é que surgiu porque eu achava muito pai ele ficar com o bracinho assim. E eu achava bonitinho no Dragon Ballzinho que o Goku ele corria assim, né? Daí eu comecei assim. Só que daí foi engraçado que as pessoas começaram a perguntar: mano, por que ele tá com o braço aberto? Daí eu, ah, vou deixar ele de braço aberto para as pessoas ficarem. Porque daí isso gera engajamento. As pessoas vão perguntando, vão questionando: por que ele tá de braço aberto? Daí as pessoas vão: mano, por que esse cachorro tá de braço aberto? Cara, pelo amor de Deus.
Mas, ela fala pra ele, né? Abaixa ou não?
Sim. Mas de uma certa forma isso foi bom porque foi o que o Lieber falou. Deu uma ideia que ele tá nervoso, né? Que ele tá sempre tenso, assim, entendeu? Então funcionou pra um contexto narrativo também, né?
Marcando território.
Você já viu não, que ele tá mandoazinho? Tem um tamanduá que se você chega perto dele e se sente ameaçado, ele levanta e faz assim. E aí faz. Ele vem e fala. Daí meio que isso.
Então, você falou no começo que teve aula com o Rafael Campos Rocha, né, um outro quadrinista, e tem todo, pelo visto, você tem aquele fenômeno do Paulo Moreira, que nasce na internet, vai pro livro. E eu queria saber se você tem essa estratégia, se você usou alguma coisa do mestre Campos Rocha. Como é que foi essa sua tomada de consciência de como usar a internet, engajamento?
Sim. O Rafa ele já usava muito, né? Os quadrinhos dele publica tudo online, assim, né? O Rafa sempre publicou. E até hoje, né? O Criança Índia ele publica hoje pela internet tudo. Mas agora o Paulo Moreira foi um cara a seguir, sabe, do modelo de como publicar quadrinho. Outro também foi o Silva João. Outro foi o Gabirotti, que tava com o Leonardo. Foi uma maneira de ver o que dá certo, entendeu? O que deu certo. É, tanto que o Paulo Moreira, ele sabe usar muito bem as redes sociais, assim, de uma certa maneira. Ele sabe o formato que vai publicar. Ele publica as tiras, o formato das redes, né? Então, o Malagueta, eu publiquei quadrados, seguindo os exemplos dele. O Silva também, onde que ele publicava, entendeu? É, porque isso desde antigamente, quando o cara fazia uma tira de jornal, ele tinha que saber o formato da tira de jornal, ele tinha que saber o tamanho que ia ficar, né, para fazer o desenho. Mesma coisa com a gente, os cartunistas de hoje em dia, a gente tem que saber como utilizar as redes sociais, se vai ser o nosso modo de divulgação de trabalho, né? Então é importante vocês se inspirarem, ver o que dá certo, porque eu vejo muito quadrinista se auto-sabota porque não sabe utilizar as redes sociais. Então é sempre bom ver o que está dando certo, assim. A Ilustralu, por exemplo, para Iraúna, eu me inspiro muito na Ilustralu, porque do jeito que ela publicava Ar Lindo, é um jeito que deu muito certo e está dando muito certo para Iraúna. É, então eu peguei bastante referência deles, porque eles sabiam como publicar quadrinho na rede social, essa questão, né?
E a constância?
Constância é... Tanto, esses que eu falei acabaram caindo, né? Até porque eles estão ocupados com outras coisas, né? Hoje, o Paulo, acho que ele publica uma vez por semana, se não me engano, né? O Silva, de vez em quando, ele posta tirinha, até porque ele tá ocupado com o emprego dele agora, né? A Ilustralu tá ocupada sendo a Ilustralu. Sucesso, né? Fenômeno. Daí eu faço o que eu me permito, assim, sabe? Porque eu também tenho que descansar. Então eu faço pelo menos duas, três painéis por dia, e daí isso dá duas páginas por semana, né? Daí isso, daí eu tenho que procurar qual o melhor dia para publicar, qual o melhor horário, porque tem que ver isso também, né? Você não pode publicar num horário que ninguém vai ver, né? E daí e tem até um negócio que eu não posso publicar mais, porque os outros dias são mortos. Se eu publicar na segunda e na terça, ninguém vai ver a página, mas na quarta e na sexta o povo sempre vê, entendeu? Então isso até que encaixou na minha rotina, porque são dois ótimos dias, os dois dias que vale a pena colocar e que é humanamente possível fazer como quadrinhos São Brasil, sabe? É isso.
Você está conciliando a atividade, essa produção de quadrinhos, com outro trabalho, assim, tal?
Eu trabalho 8 horas por dia ainda. Daí eu chego em casa, cara, eu te juro, só é possível porque eu não tenho filho, não tenho casamento. Se tivesse, ia ser outro ritmo, assim. Eu não ia estar publicando quadrinhos sem terminar, assim, entendeu? Como teria que ser algo como o Danilo Beirute, que o Danilo Beirute, ele termina a história inteira, né? E depois ele publica. Porque no ritmo que eu tô agora, 8 horas por dia, chego em casa, ainda tem que... faz as coisas de casa, cozinha, lava a louça, cuida do cachorro. Daí eu só consigo sentar para desenhar umas 10 horas, eu termino de desenhar umas 2 da manhã, assim. Acorda, levanta, vai na academia... vai trabalhar 8 horas por dia, tem que cuidar de outra coisa que eu não quero nem ver, mas tem que, é o ganha-pão, né? Daí eu vou... daí depois eu volto pra casa, faço a página, etc. Daí vem alguém me pedir pelúcia do Malagueta, né, mano? Com que tempo que eu vou ver isso, sabe?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.